agora com a casa. É um trabalho conjunto, né? Como Sim. é que essa parceria começou e foi se desenvolvendo ao longo desses anos?
Ela começou há 4 anos atrás, com a gente apoiando a Flip só, né? E desenvolvendo uma ou outra ação pontual em outras casas, uhum. né? E aí a gente teve o primeiro ano já oferecendo o transporte gratuito. Foi curioso, que o primeiro ano a gente teve pouca procura das comunidades em participar. E isso foi um grande desafio, porque uma coisa é você oferecer a gratuidade de transporte, a infraestrutura. Outra coisa é você fazer as comunidades se sentirem pertencentes no ambiente.
São coisas bem diferentes.
Exato. Então, de lá para cá, né, o que nos deixa muito feliz e satisfeitos com essa evolução, hoje a gente tem mais ou menos, no último ano, tiveram mais ou menos 3 mil pessoas das comunidades, 22 comunidades aqui do entorno, que participaram, que vieram através do nosso transporte. Então, para a gente é um trabalho que vem sendo construído não só no evento, né, junto com a Flip, mas de ativar, de se relacionar com essas comunidades ao longo do ano, para que, de fato, eles entendam que essa festa é para eles, é deles, é do território.
Eles fazem parte também.
Exato.
Bom, e a programação da casa é uma programação bem extensa durante todos os dias. Como é que ela é pensada? A partir de que pontos? A partir de assuntos, a partir de convidados, como ela é construída?
Ela é construída assim, a gente tem, né, bom, tudo, a conexão é a literatura, porque estamos aqui numa festa literária, mas a gente busca trazer temas que são contemporâneos, né, que são atuais, então inteligência artificial, a questão das mudanças climáticas, o pensar das cidades do futuro, questões ligadas até à questão de ancestralidade, né? Então, a gente tem nomes que são, né, que representam essas temáticas diversas e esses públicos diversos. E aí, a gente, né, busca mesclar na programação nomes já renomados, enfim, conceituados do campo da literatura ligados a essas diversas temáticas, mas também trazer e valorizar e divulgar os talentos locais, né? Então, a gente oferece oficinas que acontecem aqui durante, com artesãos, artistas, enfim, diversos artistas locais. A gente oferece também toda uma programação musical que é construída em parceria com a Casa da Música, que é um projeto da Casa da Cultura de Paraty, um projeto também apoiado pelo Instituto Motiva. Então, quando a gente pensa essa programação diversa, né, com nomes mais conhecidos e já conceituados, com artistas novos revelando esse talento, é para, de fato, mostrar que esse território aqui, essa casa e essa festa é de todos, uhum. né? E criar esse senso de pertencimento para ampliar a participação.
Legal. Bom, estamos aí no começo. Como é que está rolando e qual é a expectativa aí para os próximos dias? O café é nota 10.
É bom, né? O bolinho, pão de queijo.
Bolinho ainda não tive a honra. Espero que antes do fim desse estúdio CBI.
Sim. Não, a gente tem surpreendido, né? Hoje a gente está no primeiro dia da programação, mas a casa lotada, né? Então, gente assistindo pela janela. Então, é muito legal que a gente vai vendo também essa consolidação ao longo do tempo, né? A gente está ali, algumas das nossas mesas foram eleitas ali como mesas imperdíveis da Flip, que não dá para perder. Então, acho que é legal a gente vai se consolidando esse posicionamento. Aqui as pessoas vão conhecendo a casa, então tem um boca a boca que vai indo de ano a ano. Uhum. E a casa, a gente até pensa que se daqui a pouco tem que mudar de casa para uma casa maior. Mas, enfim, isso é um bom problema,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas o mais importante é que a gente está ampliando, né, a diversidade de participação. Não só aqui na Casa Motiva, mas na feira como um todo. Então, a gente vê uma série de outras ações reverberando também de maior diversidade, de maior democratização na feira como um todo. Eu acho que a gente tem uma participação nesse movimento. Uhum, né?
Legal. Legal, Renata. Renata Ruggiero é presidente do Instituto Motiva, Casa Motiva, nos recebendo este ano com o nosso estúdio CBN instalado aqui. Obrigada pela visita na sua própria casa.
Eu que agradeço a visita de vocês
e
à nossa casa.
E boa Flip pra gente.
Obrigada.
Obrigada. Voltamos aí, Marcela, contigo. A gente vai para o intervalo agora? Ou,
antes do
ou
intervalo,
não?
Tati, tem informação vai. Aqui para toda a rede CBN, agora que são 3 horas e 24 minutos. Luiz Del Boni, boa tarde para você, Del Boni.
Boa tarde, Marcela, Tati, a todos os ouvintes da CBN. A EPR Participações SA venceu o leilão da rodovia Regis Bittencourt nesta quinta-feira após oferecer deságio, ou seja, o desconto sobre a tarifa básica do pedágio de 22,53%. A disputa aconteceu na sede da B3, em São Paulo. O projeto prevê a concessão de 383 quilômetros da BR-116, mais de R$7 bilhões em investimentos de infraestrutura e outros R$4 bilhões em despesas operacionais durante os 15 anos de contrato. Além da EPR, duas empresas apresentaram lances. A Arteris, que é a atual responsável pelo trecho, com proposta de deságio de 0,01%, e a Motiva, com oferta de 12,10%. A nova administração da Regis Bittencourt assume a dívida da Arteris junto ao mercado de quase R$2 bilhões. O leilão acontece após a repactuação do contrato de concessão da rodovia com a Arteris e o novo vínculo atualiza o cronograma de melhorias operacionais. No entanto, a atual operadora deverá receber uma indenização paga pela nova controladora. O termo de autocomposição firmado entre a empresa, governo e Tribunal de Contas da União define um valor de R$120 milhões para a venda das ações. A EPR já opera 7 concessões rodoviárias nos estados de Minas Gerais e Paraná.
Marcela. EPR, que é uma joint venture entre Equipave e a Perfim, como você disse, já opera no Paraná e em Minas Gerais. Lembrando que a Regis Bittencourt é uma rota essencial para o escoamento da produção agrícola e também industrial entre as regiões sul e sudeste aqui do nosso país. São quase 400 quilômetros de extensão, liga São Paulo a Curitiba, passa por 16 cidades, enfim, é uma rodovia muito importante aqui em todo o nosso fluxo viário do país. Obrigada, viu? Obrigada pelas informações, Luiz Del Boni. 3:27 agora. Lembrando que você também pode participar com a gente aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp de número 11-DDD-99911-9981. Mandando aqui a sua mensagem, sua participação, comentando os diversos assuntos que a gente traz ao longo da nossa programação. E também trazendo o flagrante da sua cidade, da sua região, sempre participando aqui com a gente. O Gildo, por exemplo, diz o seguinte: Tati, no Desfrute em Paraty e Marcela Lorenzetto na Jornada Dobrada. Bom trabalho para as meninas, diz o Gildo Massa.
Mas se eu tivesse no Desfrute, não, eu não estava aqui, não é mesmo? Na frente desse microfone.
E ele ainda encerra falando bom trabalho para as meninas, para nós. Ou seja, porque sabe que você está trabalhando, né, Tati?
Porque é muito divertido. É muito divertido, bom. Mas chama trabalho.
E é um trabalho bem intenso, né, Tati? Aí recebendo todo mundo, mas é sempre bom, né? A gente ter. Eu gosto desses programas itinerantes. Você também gosta, né, Tati?
Eu gosto. Eu adoro. E rádio é uma coisa maravilhosa, né? Porque você liga 4 cabos, você tá no ar para todo o Brasil, para todo mundo. Você tá falando com o mundo inteiro. É maravilhoso. Nada é igual rádio. Rádio jamais acabará. Você vai ouvir na internet, você vai ouvir no seu carro, você vai ouvir no seu fone, você vai ouvir na sua TV. De qualquer lugar do mundo com 4 cabos ligados aqui.
É isso aí.
Rádio é tudo.
É muito bom. E ó, rádio é tudo e traz as notícias do Brasil e do mundo. A gente vai para o noticiário internacional. A Ana Luísa Bessa tem informações para a gente ao vivo. Boa tarde para você, Ana Luísa.
Oi, Marcela. Uma ótima tarde a você, a Tati e aos nossos ouvintes. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria do Partido Republicano, aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que determina que o presidente norte-americano Donald Trump suspenda a ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. Mas os efeitos da medida, Marcela, são simbólicos em grande parte. Os parlamentares aprovaram resoluções semelhantes nos últimos meses, mas elas não levaram fim à guerra. Além disso, Trump teria que ratificar tal medida para que ela seja tenha um efeito legal, algo que o presidente republicano não fará. A votação ocorre após Trump ter anunciado uma intensificação dos ataques ao Irã em razão da morte de mais militares norte-americanos. Agora, os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassa a marca dos $100 por barril pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. O republicano ainda disse mais cedo que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando ali com a Arábia Saudita a que o governo saudita reconheça o Estado de Israel. Após a fala de Trump, inclusive, Marcela, O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que uma eventual adesão dos sauditas aos acordos de Abraão seria um avanço histórico para a paz no Oriente Médio. A gente lembra que os acordos de Abraão são um conjunto de acordos que estabeleceram a normalização diplomática entre Israel e vários estados árabes. Bom, apesar de colocar a condição, Trump elogiou o acordo nuclear que foi assinado ontem. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai se destinar apenas a fins civis de energia e será feito em comparação com os norte-americanos. Segundo informações divulgadas anteriormente, o pacto terá duração prevista de 30 anos e deve envolver empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. A gente lembra que o texto ainda vai ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que pode barrá-lo se tiver maioria suficiente para derrubar o eventual veto presidencial. Marcela.
Muito obrigada, viu, Ana Luísa, pelas informações. Ana Luísa Bessa, de olho no noticiário internacional, monitorando também todos os efeitos da guerra no Oriente Médio, trazendo detalhes para a gente aqui ao longo da programação. 3:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O ministro Marco Buzzi, afastado do Superior Tribunal de Justiça, é alvo de outra apuração. O juiz está sob investigação por supostamente vender sentenças no STJ. O ministro da mesma corte, Paulo Dias de Moura Ribeiro, também é alvo da apuração. Buzzi tem agendado para o início de agosto um julgamento relacionado a duas acusações de assédio sexual. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma ação de improbidade administrativa contra 7 ex-servidores que atuaram no gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro e pediu a devolução de quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a promotoria, os investigados participaram de um esquema de rachadinha, prática em que assessores repassam parte dos salários recebidos ao grupo responsável pela arrecadação. Carlos Bolsonaro não está entre os réus da ação. O processo se concentra na atuação dos ex-servidores e na suspeita de desvio de recursos públicos ao longo de anos. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um orçamento recorde de defesa. O valor chega a US$ 1,150 bilhões. O texto teve 216 votos favoráveis e 212 contrários e ainda tem de passar pelo Senado. Os parlamentares democratas se opuseram ao montante autorizado para o Pentágono. No momento, o presidente Donald Trump e aliados cortam gastos relacionados a programas sociais. No horário de Brasília, 3:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Clube do Livro CBN, com José Godoy.
Ai, tô adorando. O Zé Godoy chegou aqui e falou, tá parecendo um consultório médico isso. Próximo, por favor.
O que me lembrou muito lá, um posto de saúde tem perto da minha casa, é muito parecido até a arquitetura. Eu fiquei até com um pouco de calafrio, assim. Eu sou meio hipocondríaco, já achei que ia tomar uma injeção aqui. Tomar a nova dose da Covid aqui, cara.
Ai, ai, tudo só bem, você. Zé?
Tudo bem, você já sabe já reaprendeu a andar nas pedras?
Ah, é difícil, né? Haja tornozelo, né?
Eu fiz uma preparação naquela bola que a gente conversou semana passada, eu fiz um fortalecimento de tornozelo e parte interna das coxas.
Incrível, incrível. Ele andou a manhã inteira hoje para ver se estava funcionando a preparação que ele fez.
Cara, o que não resolveu foram 5 horas de micro-ônibus, o meu joelho começou a dar umas estaladinhas.
E a lombar?
A lombar nem me fala.
Ah, meu Deus. Que veieira, hein, Zé Godoy? Começamos bem.
Ah, mas amanhã eu vou fazer uma aula de yoga 7 da manhã.
Oh. Yoga, inclusive, é um tema que o autor que você traz hoje já abordou numa obra, né?
Sim, acho que é uma obra que fez bastante sucesso, né? A gente vai falar hoje aqui no Clube do Livro do Emmanuel Carrer. O Carrer é um fenômeno, Tati. É um daqueles escritores, acho que foi ganhando aos poucos o público brasileiro. Ele, além de escritor, ele é cineasta também. Eu sou leitor dele desde as primeiras publicações, né? O romance russo, Limonov, O Bigode. E aí eu fui percebendo, assim, aumentando muito o interesse pela obra dele, né? Assim, a gente vê a dimensão do catálogo de um autor estrangeiro diz muito sobre o interesse do público local, né? E no yoga eu percebi que ele estourou algumas bolhas, assim, né? Porque você percebe quando um escritor circula mais num universo mais literário, né? De leitores mais literários, gente que lê muito literatura, e quando você extrapola isso, gente que, tipo, ah, quero ler um romance. Uhum. Faz 6 meses que não leio um romance. Essas pessoas foram comprar o yoga, assim. Eu acho que muita gente leu no Brasil. O que eu tô falando agora hoje é o Cocós, que tá saindo agora. É um livro que o ano passado fez bastante barulho na França, pra você conseguir mostrar aí. Eu até achei que ele ia ganhar o Goncourt, ele acabou não ganhando, ele ganhou o Médici, que é outro prêmio bem importante na França. É o livro dele mais autobiográfico. O Carré, acho que em boa parte dos livros dele, ele está num lugar que escritores muito interessantes que produzem hoje estão, que é misturar gêneros, a ponto de você não saber mais como classificar esse livro, entendeu? Eu acho que isso é uma tendência muito forte da produção narrativa atual, e o Carrera é um desses grandes nomes. Você lê os livros dele como romance, como ensaio, como relato pessoal, em alguns momentos são narrativas de viagem, dependendo do enfoque que ele dá. Esse livro, ele é... Eu acho que a arquitetura, né, a escrita, o modo como ele produz a escrita dele, é uma escrita muito literária, muito ficcional. Mas o que ele trabalha aqui são dados muito factuais que cobrem ali um século da vida da família dele. O livro começa com a cerimônia de um velório coletivo da mãe dele. A mãe dele, a Hélène Carré de Ancus, foi uma super acadêmica francesa, foi presidente da Academia Francesa. E ela é depois que ela morre, ela é enterrada com honras de Estado, com a presença do Macron. Então ele abre o livro contando a história desse momento. E depois ele vai visitar a casa dos pais e descobre um acervo gigantesco do pai dele, não sobre a própria família, mas sobre a família da mulher que acaba de morrer. E ele vai mergulhar, o pai dele era obcecado pela história da família da esposa, e realmente é uma história incrível, porque é uma história de russos emigrados, que vão passar por tudo, né? Desde a Revolução Russa, no comecinho do século XX, Segunda Guerra, a experiência da imigração na Europa, no caso na França, a queda do Muro de Berlim, né? O fim do socialismo, até chegar na Guerra da Ucrânia. Então, de certo modo, é um daqueles livros que conta uma história pessoal, familiar, muito íntima, e ao mesmo tempo revela um pano de fundo histórico, social, político, instigante, de uma época repleta de grandes reviravoltas e transformações políticas e sociais muito, muito relevantes. Então é um livro, assim, para quem acompanha a obra do Carrère vai se interessar, para quem não conhece, é um bom livro de entrada. Para quem tem muito interesse no século XX, vai gostar. Para quem tem interesse no que aconteceu com a pós-revolução russa, vai se interessar. Acho que tem muitos caminhos, muitas conversas com diferentes autores. Então, acho que ele é um daqueles autores que, se você tem interesse na produção atual, você tem que ler, assim. Uhum. Eu acho que é daqueles autores meio incontornáveis, né?
Ô Zé, eu tô te ouvindo com muita atenção, mas quero voltar no começo da sua fala sobre a mistura de gêneros literários. Você acha que isso é uma tendência? Eu tenho observado alguns autores. Tem uma outra autora que está na Flip, a Natasha Paná, que fala sobre feminicídio no livro dela, chamado Noite no Coração, e que também é uma mistura, né? É um pouco de reportagem, é um pouco de ensaio, é um pouco de... Tem um pouco de tudo ali, ela faz essa costura. Eu estou aqui reproduzindo o que eu ouvi, porque eu ainda não li e estou louca para ler. É o único livro que eu vou comprar nesta festa.
Me prometo.
Olha lá, Marcela, você está vendo? Até agora a gente estava falando o quê? Ah, não compro nada, não sei mais o quê. Mas esse aí eu não vou ter como escapar. Ela também faz isso. Você acha que isso é uma tendência ou não?
Sim, eu acho que é. Eu tenho uma aposta. Eu acho que algumas vezes nas artes acontece isso. Os artistas, né, no caso os escritores, começam a produzir uma nova forma e depois os críticos vão começar a catalogar essa forma e depois o mercado vai ter que encontrar um nome para essa forma.
Legal.
Que eu acho que está acontecendo. Acho que a gente está tendo muitos escritores importantes. Algumas das escritas mais interessantes que a gente está vendo atual, contemporâneas, são nessa praia da mistura do inclassificável, vamos dizer assim, em termos de gênero. Acho que a crítica mais arejada já está percebendo isso. E o mercado daqui a pouco vai ter que ser meio balançado para conseguir colocar alguma coisa que não seja nem ficção e nem a não-ficção, que é uma generalização que, para mim, me incomoda muito.
Tudo, né?
Me incomoda muito. Acho que isso é ruim para prêmio, é ruim para o leitor que vai na livraria. Eu acho que a gente vai ter que aprender a classificar de uma forma melhor para refletir o que está acontecendo na literatura. Né?
Deixa eu me ajeitar, porque eu estou aqui do lado de um autor convidado da Flip esse ano. Amanhã meio-dia, né?
Amanhã meio-dia.
Conta tudo. Com quem? Sobre o quê?
Amanhã eu vou estar, então, na Flip aqui, na programação oficial. Para quem não está em Paraty, pode acompanhar pelo YouTube, né?
Sempre da bom
Flip,
lembrar.
Que é legal, também mantém... potencializa, né, essas mesas todas, não só a minha, como todas as outras. Eu vou participar de um papo com o Solano Benítez, que é um grande arquiteto paraguaio, responsável pelo projeto do Museu Jorge Pompidou, que está sendo erguido em Foz do Iguaçu. Essa é a primeira, né, filial do museu aqui na América do Sul. E eu vou falar um pouco do meu livro que recém-lançado, A Ilha do Silêncio, que conta a história meio de um... De uma ilha, né, no extremo sul do Chile, e cujo um dos, talvez o principal personagem é um grande arquiteto chileno chamado Miguel Launer. Então a gente vai ter uma conversa que vai circular entre memória, arquitetura, violência de Estado e outras questões que têm a ver com o meu livro e acho que um pouco com o trabalho dele também.
Muito legal. Bom, então fica o convite para acompanhar ao vivo Zé amanhã no YouTube da Flip ao meio-dia. E eu vou fazer o convite também para que, se você quiser saber mais sobre o livro dele, buscar no nosso site a entrevista que ele nos deu aqui, ao Estúdio CBN, lá na Feira do Livro, falando sobre a Ilha do Silêncio, que é um Ilha do Silêncio, falei certo, né?
Sim,
ai, meu Deus,
sim,
sempre
sim.
Confundo tudo.
Sim.
Que é um belo livro. É um belo livro para quem gosta de história, para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de diário de viagem até, né? Porque é um pouco. Então vai lá no nosso site, procura a entrevista com o Zé, antes ou depois de ler o livro. E para não perder o hábito, faz o resumo do livro sobre o qual você falou hoje, por favor.
Tá bom, Tati. Falei hoje, então, do Emmanuel Carrer, o escritor francês. Falei de Cocoz, C-O-L-C-O-Z. Está saindo aqui no Brasil pela Alma Alfaguara. E a tradutora, maravilhosamente, tem um sobrenome maravilhoso essa semana, que é a Mariana Delfini. Muito fácil de falar. Obrigado, tradutoras. Os tradutores todos estão me parando aqui em Paraty, alguns me elogiando. Eu falei para elas, vocês têm que ajudar o comentarista a mandar o seu sobrenome soletrados para ele. Por áudio.
Por favor.
Porque o infeliz aqui tem que falar, né? Sou eu que tenho que falar aqui e pagar o mico. Mas a Mariana Delfini não sofre disso, é uma excelente tradutora. Traduziu boa parte da produção do Carrera aqui no Brasil.
Legal. Zé, obrigado pela visita. Boa mesa amanhã.
Obrigado,
boa Flip de C.
Obrigado, querida. A gente está ficando especializado, né, em fazer esses papos nessas feiras.
Legal demais.
Né? Bom, um beijo aí para Marcela, um pessoal do estúdio e obrigado ao espaço aí. Valeu.
Toda quinta-feira tem Clube do Livro com Zé Godoy aqui no Estúdio CBN. Má.
É isso, Tati. Valeu, Zé. Um beijo para você e sucesso amanhã. Agora, beijo. 3 horas 44 minutos. A gente vai com notícias da sua cidade, da sua região. Volta já com mais Estúdio CBN.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade. explodir.
Agravia tem
no vergalhão a cobertura.
Agravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
Agravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Estúdio CBN.
O noticiário do Distrito Federal, são 3 horas 45 minutos. O avanço da violência contra a mulher no Distrito Federal é um dos principais destaques do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que o DF registrou um aumento em todos os 9 indicadores de violência contra mulheres analisados. Lidera, então, em casos de importunação sexual e tem a terceira maior taxa de ameaças contra mulheres. Apesar de manter uma das menores taxas de mortes violentas do Brasil, cerca de 70% dos homicídios de mulheres da capital são classificados como feminicídios. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
O Distrito Federal lidera em crimes digitais, crimes de ódio e apresenta um quadro crítico em relação à violência contra a mulher. O cenário é descrito no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira. Segundo os dados, o DF foi a unidade da federação que em 2024 para 2025 registrou o aumento em todas as taxas dos 9 crimes contra a mulher analisados pelo anuário. A taxa de registros de ameaça contra mulheres é a terceira maior do Brasil, com um aumento de 7,1%, e a taxa de registros de importunação sexual é a mais alta em todas as unidades da federação. Passou de 1.040 em 2024 para 1.021 no ano passado. Em relação aos homicídios de mulheres no DF, aproximadamente 70% dos casos são classificados como feminicídios, uma das maiores proporções do país. Para o especialista em segurança pública, Cássio Tione, o estímulo constante às denúncias faz com que os crimes sejam mais registrados e corretamente tipificados no DF do que em outras partes do Brasil, o que explica, em parte, o grande aumento do número de casos de violência envolvendo mulheres.
Talvez a gente tenha aqui, comparado com muitos outros estados, uma menor taxa de subnotificação, ou seja, crimes que poderiam nem chegar a ser contados. Aqui, talvez isso aconteça num percentual menor, ou seja, pessoas se sentem mais até seguras para denunciar. Você tem também a questão da eficiência da investigação da polícia judiciária. Agora, a gente não tem como dizer que esses números reflitam um comportamento particular da população do Distrito Federal, entende? A questão da violência contra a mulher, ela é grave no Brasil inteiro.
O DF também lidera o ranking nacional com a maior taxa de injúria racial do país, com 28,9% por 100 mil habitantes, sendo também a segunda maior taxa de racismo, com 30,3% por 100 mil habitantes, atrás apenas de Santa Catarina. Em relação a crimes patrimoniais, o estelionato se destaca no DF, colocando a capital federal em segundo lugar no ranking de maior número de incidência no país, atrás apenas de São Paulo. Em contrapartida, o DF se manteve entre uma das menores taxas de mortes violentas intencionais do país, com 9,6% por 100 mil habitantes, apesar de ter sofrido um aumento em relação ao ano de 2024 de 5,8%. Porém, a capital federal fechou o ano bem abaixo da média nacional de 19,1%. Reportagem Marina Dantas.
Estúdio CBN.
São 3 horas 48 minutos agora. Tem informação com a nossa reportagem em Belo Horizonte. Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Tati, boa tarde para você, para Marcela e para os ouvintes. O Brasil tem quase 10 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Desse total, 44% tem entre 0 e 6 anos, ou seja, ainda estão na primeira infância. A maioria dos menores de idade que moram nas ruas está nos estados do Sudeste, que tem 4.372 crianças e adolescentes em situação de rua. São Paulo concentra quase totalidade, 4.096. O segundo estado neste ranking é Roraima, na região norte, com 3.357. A capital Boa Vista concentra 99% dos casos. Por outro lado, a região sul é a que tem menos crianças em situação de rua, concentrando menos de 1% do total de pessoas nessa situação no país em cada um dos três estados. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da UFMG, divulgada nesta quinta-feira, Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Em entrevista ao CBN BH, o professor da UFMG, André Luiz Freitas, disse que os números revelam a profunda desigualdade do país. Ele explicou também que a situação das crianças mostra a vulnerabilidade de famílias inteiras.
Parte considerável dessas crianças está acompanhada das suas mães, pais, familiares, que vivem também numa situação de extrema vulnerabilização social, pobreza, enfrentam condições precárias de emprego ou a maioria em condições de desemprego, insegurança alimentar, ausência, né, e precarização de moradia e, obviamente, além da dificuldade de acesso a diversas políticas públicas.
O levantamento revelou ainda que a exposição prolongada ao estresse extremo, à violência, à insegurança e à negligência, que são situações frequentemente associadas à vida nas ruas, pode produzir impactos profundos e persistentes sobre o desenvolvimento infantil. Por isso, Freitas defende que haja um pacto para que os menores não sejam mais obrigados a viver nas ruas.
Seria de fundamental importância que também tivéssemos um grande pacto nacional para a erradicação da situação de rua com crianças e adolescentes. Uhum. Mas, mais uma vez, é de fundamental importância que isso seja feito com as mães, com as famílias, né, que muitas vezes são estigmatizadas e criminalizadas ao invés de serem cuidadas e protegidas conjuntamente com seus filhos e suas filhas.
A pesquisa foi feita com base no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que identifica e coleta dados de famílias de baixa renda. O cadastro serve como a principal porta de entrada para programas sociais no país. Tatiana.
Obrigada, Desirê. Desirê Miranda falando de Belo Horizonte.
Três horas e 52 minutos e o terceiro episódio da série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN, discutiu hoje o uso de câmeras corporais por policiais. A medida deve ser obrigatória pela transparência e redução de abusos ou facultativa, com foco na autonomia operacional das forças de segurança. Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, o uso não pode ser confundido com uma impossibilidade de atuação. Ela ainda explicou que a medida não tem como único objetivo reduzir a violência, mas também auxiliar no trabalho dos policiais.
Acho que a gente teve um exemplo em São Paulo com uma redução significativa da letalidade da polícia quando teve a implantação das câmeras, mas o maior potencial é, inclusive, de você fortalecer a atuação da polícia, né, do policial ali na ponta, inclusive na produção de provas. Então, o policial vai fazer uma prisão em flagrante e ele está utilizando a câmera corporal, se ele for acusado de qualquer abuso, aquelas imagens podem servir para o judiciário.
José Vicente da Silva Filho, que é coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, diz que a resistência ao uso está ligado à velha polícia. Ele destacou que o equipamento ajuda no aperfeiçoamento do dia a dia do policial.
O trabalho policial, na verdade, é de tamanha complexidade, porque você tem questões legais, tem questões éticas, tem questões de procedimentos operacionais. Os policiais são treinados para isso e devem desenvolver a sua atividade de acordo com esses padrões. E quem vai ajudar a conferir isso é justamente esse sistema de câmeras, além da supervisão que ele tem do sargento, do tenente, do capitão, etc.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis. Ou melhor, as discussões completas estão disponíveis no site da CBN, cbn.com.br. Você pode acompanhar diariamente também no Jornal da CBN. Três horas, 54 minutos e uma idosa morreu infelizmente, após ser operada por engano em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo. Veja que história absurda. A paciente tinha 76 anos, estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada por complicações de um câncer no intestino.
O Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas abriu sindicância para investigar a morte de uma paciente idosa após uma cirurgia realizada por engano. O procedimento foi realizado no dia 8 de junho. Jandira Dias Braga tinha 76 anos e deu entrada no local com um quadro de obstrução intestinal. A condição era reflexo da recidiva de um câncer de cólon diagnosticado há 12 anos. Segundo a família de Jandira, a paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico sem que a família fosse informada, nem o plano de tratamento fosse detalhado. Um prontuário do hospital relata que o anestesiologista aguardava a chegada de uma paciente chamada Aparecida para uma gastrostomia por via endoscópica. Apesar de o procedimento ter sido feito sem intercorrências, o documento registra que o erro foi constatado depois da cirurgia, quando a equipe de enfermagem notou que a pulseira de identificação de Jandira era diferente da de Aparecida. A equipe médica afirmou que, apesar da troca, o procedimento teria trazido benefício clínico para a paciente. A versão é contestada pela família, que afirma que o quadro da idosa piorou depois da cirurgia. Jandira Dias Braga faleceu 3 dias depois da operação. O atestado de óbito aponta como causas da morte sepse foco abdominal, abdômen agudo obstrutivo e adenocarcinoma de cólon. Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas afirmou ter aberto um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. Informou também que o episódio foi remetido aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem do Estado de São Paulo. Por fim, a Beneficência Portuguesa de Campinas disse ter adotado medidas administrativas contra os profissionais envolvidos, inclusive com desligamentos. De Campinas, Kevin Camada.
Três horas 56 minutos, a quantidade de menores de idade expostos em materiais de abuso sexual teve alta significativa no ano de 2025. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Crimes sexuais também aumentaram, exceto o número de estupros. A baixa, no entanto, pode estar associada à diminuição da capacidade de denúncia. O estudo também mostra que os casos de feminicídio estão em alta, assim como os episódios de maus tratos a crianças e adolescentes e os crimes de ódio.
O número de vítimas de produção, posse ou distribuição de material de abuso sexual infantil subiu mais de 25% em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O estudo aponta que 4.063 menores de idade foram expostos a essa prática criminosa, mas ressalta que a amostra é pequena perto do que circula efetivamente na internet. As vítimas são principalmente do sexo feminino e a incidência é maior contra menores que estão entrando na adolescência, com idades entre 14 e 15 anos. Mais de 86% dos registros têm apenas autores do sexo masculino. O coordenador de Infância e Juventude do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cauê Martins, destaca outro ponto de atenção no perfil dos responsáveis pelos crimes: a fatia significativa de jovens.
34,2% dos autores desse tipo de material também são adolescentes. Então, acho que tem esse debate a ser feito com a sociedade brasileira, né, sobre o que tem acontecido nos ambientes digitais, né, e acho que isso traz evidências um pouco para esse debate, para que a gente, enfim, pense em políticas públicas que incidam nesse público.
Ainda entre os crimes sexuais, o anuário aponta queda de 5% na quantidade de estupros, primeira baixa no indicador desde a pandemia. O movimento, no entanto, pode indicar um cenário de subnotificação, já que houve alta de 2% das notificações de estupro no mesmo período na plataforma digital do Ministério da Saúde. O anuário também mostra elevação de 5% nos casos de assédio sexual e de quase 6% nos episódios de importunação. Os casos de feminicídio continuam em alta no país. Segundo o estudo, 1.571 mulheres foram mortas em 2025 em razão do gênero, aumento de 4% na comparação com o ano anterior. A cada caso, em 2025, o Brasil registrou mais de 500 episódios de ameaça, 182 de agressão física, 84 descumprimentos de medidas protetivas de urgência, 78 casos de stalking, 38 de violência psicológica e quase 3 tentativas de feminicídio. Para a coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, os números mostram que os riscos de morte podem ser reduzidos se houver um monitoramento do ciclo da violência.
Significa o quê? Que as mulheres têm denunciado muito essas situações, né, de ameaça, de perseguição, né, de agressão, que antecede esse ciclo, que culmina geralmente na violência letal. Se a gente levar isso em conta, não apenas como uma questão lateral, talvez a gente possa lidar com isso como uma estratégia também para monitorar esse ciclo da violência e impedir que o feminicídio se consuma.
O anuário também revela alta nos indicadores de violência contra crianças e adolescentes. Os registros de maus tratos subiram 14% em 2025, na comparação com o ano anterior. A elevação é de 106% entre 2021 e o ano passado. Os crimes de ódio também cresceram. Houve alta de mais de 35% nos casos de homofobia ou transfobia, 13% nos episódios de racismo e 9% nos de injúria racial. A lesão corporal dolosa contra a população LGBTQIAPN+, subiu mais de 7%. De São Paulo, Matheus Leite.
4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 23 de julho de 2026. O PT de Minas Gerais está em negociações com o PSB para definir o vice na chapa de Patros Ananias ao governo do estado. O ex-procurador Jarbas Soares, do PSB, é cotado para a vaga, mas vai precisar desistir da pré-candidatura própria. As conversas entre os partidos avançam antes da convenção estadual da sigla. O número de adolescentes em medida socioeducativa fechada no Brasil caiu 54% em 9 anos, aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional em 2025 foi de 50,7 adolescentes por 100 mil habitantes entre 12 e 20 anos. A internação provisória subiu 60,7% entre 2024 e 2025. No perfil do sistema, 93,4% dos adolescentes são meninos e 73,7% se autodeclaram negros. Pelo menos 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes de Petrolândia, em Pernambuco. A batida aconteceu em uma rodovia estadual entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. De acordo com informações preliminares, o caminhão atravessou a contramão e atingiu a van. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, fará um anúncio ainda hoje sobre os novos planos tarifários do governo de Donald Trump. A informação foi dada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. Expira amanhã a tarifa global básica de 10%. No horário de Brasília, 4 e 3.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Marcela Lorenzeto.
São 4 horas, 4 minutos, 4 e 4. Essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN dessa quinta-feira. Hoje é 23 de julho de 2026.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Professor, boa tarde.
Buenas tardes, dona Tatiana. Boa tarde, caríssima Lorenzetto. E boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, professor.
Tudo bem por aí?
Tudo certo. Estou aqui em São Paulo, tarde está lá na Flip. Estamos hoje com a dúvida. Você sabe, né, professor?
Eu sei que ela está na Flip.
Chique, né?
É, chique.
Estou que não me aguento.
Ô, professor, hoje a gente está com a dúvida que vem lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas. É o ouvinte Lucas Gazzarini. Ele diz o seguinte: me dei conta do uso do verbo influir no sentido de influenciar ao ouvir o jornal. Trata-se de uma contração de influenciar ou tem origem diferente? Existe base para o uso desse verbo em sentido formal?
É, a pergunta é muito boa, é do Lucas, né, que é professor. Isso. É professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Eu fui muito a esse campus fazer palestras, levado por uma professora dessa unidade, professora do Departamento de Letras, Marlene Durigan. Tomara que ela esteja nos ouvindo, ou não, se o Lucas souber dela, mande um abraço grande para ela, por favor. A questão é a seguinte: influir e influenciar. Se a gente for pegar lá no fundo, lá na raiz, lá nos primórdios, na origem, a gente vai ver que o ventre é o mesmo, né? Existem algumas ramificações de sentido mais específicos e tal, aqui, ali e tal, mas no fundo, os vocábulos nasceram do mesmo parto, não é? Quando a gente procura, eu gosto do aulete nesse ponto, acho até mais interessante nesse caso do que o AIS, embora eu prefira o AIS no todo, né? O dicionário AIS, mas o aulete às vezes é mais decidido. Quando a gente procura influir no aulete digital, todo mundo pode fazer isso, viu? É aulete.com.br, é aberto, não se paga nada, não há assinatura, não há nada disso. Quando a gente procura influir, ele põe lá, desempenhar papel ativo em, e em seguida ele põe, influenciar, em letras garrafais, ele põe em caixa alta, ou seja, ele não deixa dúvida em relação à equivalência, né, entre um e outro. Quando a gente procura influir no AIS, a gente vai chegar a influenciar por tabela, né, por tabela. Quando a gente procura os sinônimos, ele diz ver sinonímia de inspirar, e quando a gente procura a sinonímia de inspirar, vem lá influir, influenciar e tal. O verbo influir é da mesma família do verbo fluir, né? Fluir que, no sentido original, tem a ver com os líquidos, né? Porque é o líquido que corre, né? O afluente, né? Quando a gente fala de rio, por exemplo, o rio tal é afluente do rio tal, né? Ele vai indo e penetra, né? Corre, para, se atira, invade, né? E por aí vai. O verbo influenciar, quando a gente procura, por exemplo, no glorioso aulete, né? Ele diz aqui, logo de cara, que é exercer influência, ter peso, não sei o quê, sofrer influência e tal. Porque, na verdade, quando o rio aflui, quando o líquido flui, ele vai para cima, né? E corre, né? Quando a gente diz que fulano é fluente em tal língua, por que que ele é fluente? Porque as palavras saem da boca dessa pessoa como a água flui, né? Como a água de um rio flui e por aí vai. Ao fim e ao cabo, nós temos aí palavras que na prática acabam tendo o mesmo sentido, ou um sentido muito parecido, já que nunca se pode dizer que duas palavras tenham exatamente o mesmo sentido. Os sinônimos sempre guardam lá alguma diferençazinha. Eu vou para os auxílios para a gente ver, na prática, o uso disso. Eu vou começar com uma canção composta por Caetano Veloso, chamada Gatas Extraordinárias.
Amo.
Que a Cássia Eller gravou em 99, né? É você que está falando, Tati?
Tati e Marcela se alternando aqui. A gente está aqui fazendo coro, que a gente adora essa música.
As duas gostam.
Ah, ótimo. Eu também. Essa música é bonita para burro. O Caetano estava inspiradíssimo. A letra tem uma versatilidade impressionante. E essa música está num disco dela, da querida Cássia, um disco que se chama Com Você, Reticências, Meu Mundo Ficaria Completo. Vamos ouvir, vamos prestar atenção no uso do verbo influir e em outros verbos terminados em uir que há nessa letra.
O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite a procurar o batidão do meu coração na pista escura. Se pego, me entrego e fui. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui?
Dá vontade de ouvir mais, né?
Ah, é.
Dá vontade.
Mas pegamos aqui, será que meu sonho influi?
Exatamente, será que meu sonho influi? Meu sonho causa alguma influência, tem influência? Meu sonho é capaz de determinar os rumos e tal, né? É esse o sentido aí de influir nesse caso. E é bom lembrar que o Caetano usa aqui vários verbos terminados em uir, como influir, depois... Será que ele se conclui, que é do verbo concluir? Depois, onde ela flui, que é do verbo fluir? Será que ela evolui, que é do verbo evoluir? E é preciso cuidado com a grafia disso, né? Na terceira do singular do presente do indicativo, essas formas terminam em i e não em e. Muita gente escreve influe, substitui e por aí vai. Não existe isso, né? É substitui com i no final, influi com i, conclui com i, flui com i, evolui com i e por aí vai. E é preciso lembrar o acento, né? Porque influi não se escreve com acento, mas influi, que se escreve exatamente com as mesmas letras, aí já passa a ver o acento no i. Conclui, concluir, evolui, evoluir. E por aí vai. Cuidado com isso para sempre escrever aquilo que realmente você deseja escrever. E aí nós vamos passar para um clássico da música brasileira, uma composição do grande, do monumental Carlos Lira, que nesse caso fez sozinho a canção, letra e música dele. Eu não vou dizer o nome da música para não dar spoiler, a gente não vai ouvir com o Carlos Lira, a gente vai ouvir com o Emílio Santiago. Uma gravação dele
vozeirão,
de 2009. Vozeirão maravilhoso. Só Danço Samba é o nome do disco. E vamos ouvir.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu. E o reboado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente?
coitado, o samba mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu, e acaba morrendo, está quase morrendo, não perceber que o samba balança de um lado pro outro, já é diferente, é pra frente, pra trás. E o samba meio morto ficou meio torto, influência do jazz. No afro cubano vai, complicando vai, pelo cano vai.
O Carlos Lira fez essa canção na década de 60, porque ele queria realmente ironizar essa coisa da influência do jazz, né? Que foi uma coisa muito... O João Marcelo pode tratar disso um belo dia. É, como diz a garotada hoje, rolou essa discussão sobre a influência do jazz na música brasileira. Boa. E tal. E o Carlos Lira tira um sarro. Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando, se perdeu e tal. Influência do jazz. O que, que seria a influência do jazz? Seria essa coisa, justamente, eu influo, fulano influi, fulano influencia, né? Causar esse tipo de procedimento, né? Que é o poder, né? De produzir um efeito em relação ao pensamento de alguém, determinar o pensamento desse alguém, e por, o modo de agir, né? E por aí vai. Então, ao fim e ao cabo, o professor querido lá de Três Lagoas, né?
Lucas,
que é
Gazzarini.
Mato Grosso do Sul, mas é, que é praticamente São Paulo, viu? Que atravessar a ponte já se está no estado de São Paulo, e vice-versa, né? É atravessar a ponte e recuar o relógio quando se entra em Três Lagoas. Aliás, eu estou vendo aqui no... Como é que está meu tempo? Já levei cartão vermelho ou não?
Pode seguir mais um pouquinho ainda, viu? Estamos concluindo.
Vejo aqui no como é que chama isso aqui? No chat.
Estou
vendo aqui uma pessoa chamada Lucas Rocha, que diz, o professor Lucas Gazzarini é uma das minhas melhores fontes quando o assunto é farmacologia.
Ô, louco!
Nunca imaginei esse crossover. O mundo do rádio é incrível. Tá vendo?
Que legal!
Usou tudo.
Adorei. E é outro Lucas. O Lucas Rocha que manda mensagem.
É, maravilha. Isso é bom demais. Mas, em suma, professor, é isso, né? No fundo, no fundo, existe base, sim, para o verbo ser usado na linguagem formal, sem nenhum problema, influir, influenciar. Tá tudo bem, o pensamento de fulano influi no pensamento de Beltrano, influencia, e os usos já se misturaram, já se tornaram praticamente equivalentes. É isso.
Muito bom, professor, adorei. Obrigada, viu, por mais este ensinamento. Sempre um prazer estar aqui com você e com a Tati.
Sim, oh. Marcela, querida, volte sempre.
Mua. Será que o meu plano é bom? Um beijo, Pasquale. Peraí. Diga, Tati. Um beijo, professor. Não, eu ia dar um e-mail, né? Pra quem quer resolver suas dúvidas. Ah. É, a nossa língua, tudo junto sem acento, @cbn.com.br. Pronto.
É isso.
Sobe a Cacela. Beijo, professor.
Beijo.
Até amanhã.
Beijo, professor.
Beijo. Bom trabalho pra
pegar, todos. Tenho que pegar. Essa criatura, tenho que pegar.
Estúdio CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
Até o dia 30 de novembro, o IBGE fará no DF a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, principal levantamento domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário da pesquisa, a pergunta sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, cobertura de plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão realizados. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só podem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição deste ano contará com a coleta de biomarcadores, por meio de exames de sangue e urina realizados por profissionais de saúde habilitados e posteriormente analisados pelo laboratório parceiro. Essa é